RFI Convida.
Patrícia Moribe.
Professor Hervé Terry, obrigada pela sua presença aqui.
Obrigado pelo convite.
Professor, o senhor é um grande observador do mundo, de suas movimentações políticas e ambientais. O seu livro traz uma visão abrangente e reflexiva sobre a Amazônia, examinando aspectos geográficos, ecológicos e culturais da maior floresta tropical do mundo. A Amazônia se espalha por 9 países e equivale a uma área 12 vezes maior que a França, com 390 bilhões de árvores. Uma tradução aproximada do seu livro seria Amazônia, um mundo compartilhado. Mas quem compartilha esse mundo, Hervé Terry? Como é que você aborda essa questão?
Foi uma longa discussão com o diretor da coleção para achar o subtítulo que realmente explicasse o que é o livro. Daí compartilhado por quê? Porque ele foi inicialmente compartilhado no Tratado de Tordesilhas entre espanhóis e portugueses. Isso no início da chegada dos europeus. Mas, ao chegarem os europeus, tiveram que compartilhar com quem estava lá, com os autóctonos, os indígenas, os índios que estavam lá. Depois tiveram que compartilhar entre os países, que depois da independência, cada um ficou com um pedaço da Amazônia. Como você mencionou, tem 9 países que têm um pedaço da Amazônia, inclusive França, com a Guiana. E também a gente quer dizer, aí usando a expressão francesa, recevoir en partage, ou seja, você recebe em herança alguma coisa. E a humanidade recebeu em herança, recebeu junto com o planeta, essa Amazônia, que seria bom cuidar um pouco mais do que agora.
E, professor, há quanto tempo o senhor estuda a Amazônia?
Redondo 50 anos. A primeira vez que eu fui lá com um jovem pesquisador para fazer a minha tese foi em 74. Então, em fevereiro já fiz 50 anos de Amazônia e de Brasil, mas geralmente. Mas eu vou ainda frequentemente, estava lá o ano passado, fui em Manaus e vi o Rio Negro tão baixo, que nunca tinha visto tão baixo. Então eu pretendo ir mais algumas vezes.
Eu queria que o senhor abordasse assim os principais pontos históricos da Amazônia.
Bom, tem um capítulo chamado Amazônia tem História. Porque tem sempre a tendência de dizer uma floresta virgem que não tem passado. Sim, tem. Tem primeiro pelos índios que chegaram lá alguns milhares de anos atrás e tem uma convivência de longo tempo com a floresta que eles souberam proteger, porque eles protegiam, sabiam tratar. É uma questão de vida e morte para eles. Então, tem uma longa história pré-colombiano. Agora se usa cada vez menos pré-colombiano, que isso parece uma ruptura, quando na verdade é uma continuidade. Depois teve a longa período da ocupação progressiva pelos portugueses de um lado e espanhóis do outro. Os portugueses foram muito mais eficientes, ficaram com a maior parte da Amazônia. Teve um episódio muito importante também, foi o episódio da borracha, quando chegaram milhares de pessoas de vários países, especialmente no Brasil, de nordestinos, cearense e outros, coincidiu com a seca. E depois teve um período menos marcante, quando a Amazônia ficou um pouco mais abandonada. E tem um último momento importante, que é a chegada das estradas. Transamazônica sendo uma delas, mas tem outra mais importante, que liga a Amazônia brasileira com o sul do Brasil. A Belém-Brasília, a Cuiabá-Santarém, Cuiabá-Porto Velho. Então, isso foi o objeto da minha tese. Então, isso eu já sou parte da história, de uma certa forma, no Brasil. Então, tem uma longa história que teve altos e baixos bem marcados.
E como é que o senhor vê o impacto das mudanças climáticas na Amazônia? Como é que o senhor vem testemunhando isso?
Bem, isso é bem nítido. Esse ano foi pior do que ano passado. Ano passado eu estava lá e eu vi os rios tão baixos que realmente é preocupante, porque as chuvas diminuíram. Eu vi Manaus coberto de fumaça, cheirava a fumaça. Então, obviamente, tem um sistema que está estragando a Amazônia. E, de uma certa forma, tem repercussões fora, porque eu não estava em São Paulo na época, uns dias depois, diz que às 3 da tarde estava escuro em São Paulo por conta das fumaças que vêm da Amazônia. Então, o grosso do problema, todo mundo sabe, é desmatamento e queimadas. Isso tem repercussões profundas.
Quais são os desafios de políticas públicas para conservar? Como é que o senhor vê um planejamento sustentável disso?
Isso é um X do problema, porque, na verdade, eu participei como no comitê científico do PPG7, que é o programa piloto do G7 para a Amazônia, nos anos 90 e 2000. Aí teve uma tensão bem forte, tinha dinheiro do G7 para preservar, não toca em nada, e tinha políticas locais e regionais e nacionais de queremos desenvolver a Amazônia. Então essa tensão entre conservação e desenvolvimento é que é o problema. Mas não deveria, porque a Amazônia é tão imensa, eu sou geógrafo, tão sensível às questões espaciais, tem espaço de sobra para todo mundo. Se decidir que metade da Amazônia é intocável, que com 50% dá para fazer agronegócio, pequena agricultura, pecuária e não sei o quê, tem espaço para isso. Só que as duas partes são extremistas e não queriam, não toca em nada ou tira todas as árvores, que não faz sentido nenhum. Então tem que achar políticas que sejam capazes de preservar e dando ao mesmo tempo possibilidade dos habitantes de lá ou de gente que queria ir para lá ainda de viver bem.
Obrigada, professor Hervé Terry, pela
Obrigado
entrevista.
Obrigada a vocês.